Conhecida como mal do século XXI, a ansiedade está cada vez mais presente em todas as idades, gêneros e classes sociais. Ela atrapalha a vida das pessoas e muitas vezes faz com que acreditemos em coisas que não são reais. É comum a ansiedade nos fazer pensar que somos inconvenientes ou que ninguém gosta de nós, que somos um incômodo. Afinal, como funciona a ansiedade? Eu conversei com o professor Fernando Asbar, coordenador do Programa de Transtornos Ansiosos na Infância e na Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Professor, a ansiedade é uma doença?
Então, eu acho que a primeira coisa, o mais importante é diferenciar o que é uma ansiedade dita normal, que todo mundo pode sentir e passar por situações em que sente uma ansiedade que a gente considera normal e uma ansiedade que é considerada patológica. Esse é o ponto inicial mais importante, porque quando que a gente chama a ansiedade de patológica, quando de alguma forma interfere no andamento normal da vida de uma pessoa. Então, não importa se é criança, se é adolescente, se é adulto. Então, por causa dos sintomas ansiosos, a pessoa tem uma interferência no dia a dia normal dela. E depois, à medida que a criança vai ficando mais velha, entra na adolescência, você tem algumas manifestações de ansiedade mais comuns. Por exemplo, quando entra mais o mundo social. Então, dificuldade para dormir fora de casa, é convidado para passar o fim de semana no sítio do amiguinho, mas adoraria, mas só de pensar que não vai dormir, vai ficar longe do pai, da mãe, acaba recusando. Ou se vai dormir na casa do amigo, liga de madrugada que não consegue dormir, ou a mãe do amigo liga que a criança fica chamando os pais porque não está conseguindo dormir, aí os pais vão buscar e tudo bem, né? E aí vai embora, para de chorar, para de. Mas não consegue, acaba por não conseguir ficar na casa do amiguinho. Então, esses são exemplos de manifestação de ansiedade ao longo do desenvolvimento, né? E você vai ficando mais velho, as manifestações ficam mais parecidas com as manifestações que a gente encontra no adulto. Então, final da adolescência, início da idade adulta, você tem os quadros parecidos parecidos não, são os quadros que você vê mais em adultos, com as crises agudas de ansiedade, as crises de pânico, né, e as consequências. Então, esses todos são exemplos de situações ou de quadros clínicos de ansiedade patológica.
E como se manifesta a ansiedade social?
A ansiedade patológica acaba sendo manifestada em situações ditas sociais. Então, aquela criança na classe que tem alguma dúvida, mas não levanta a mão para falar com o professor, porque vai que percebem que, e se acharem que é uma pergunta boba, todo mundo vai tirar sarro, eu vou chamar atenção e vão ver que eu vou ficar vermelho, que eu vou gaguejar, etc, etc. Tudo antes de uma situação. Ela não existe necessariamente, mas às vezes a sensação, a vivência que a pessoa tem é tão forte que ela evita. Então, falar lá na frente, quando o professor chama, ou chamar um garçom no restaurante, levantar a mão para chamar, porque vai chamar atenção, vão perceber. O transtorno de ansiedade social, ele pode começar na infância, né? Não é uma coisa só do mundo adulto. E principalmente quando as interações sociais da criança e mais adolescente, elas ganham importância, né? Então, é aquela criança que não sai da classe no intervalo, porque vai ter mais gente, eu vou ficar envergonhada, e se perceberem que eu estou nervosa, e aí vai.
Em qual momento da vida a ansiedade é mais recorrente?
Idade adulta mais do que na infância, mas você pode ter manifestações muito precoces, né, de ansiedade, desde essas que eu te descrevi, elas podem começar com 4, 5 anos de idade, né, a separação dos pais, que tem aí até o quadro transtorno de ansiedade de separação, né, que é um quadro bem delineado e que acontece, que começa, se inicia na infância, né? Então, e você tem os outros quadros mais específicos, então ansiedade social, o transtorno da ansiedade social, que começa, pode começar na adolescência, mas é muito frequente na idade adulta. O mais importante de tudo isso é que, assim, nesses quadros, nesses transtornos ansiosos, você precisa ter um grau de vulnerabilidade biológica para o desenvolvimento desses quadros. Não dá para pensar só num ambiente muito carregado de ansiedade como causador. Pode ter ambientes muito ditos, a gente chama de ansiogênicos, né, que causam ansiedade, mas não como uma causa única de um quadro que alguém possa passar por causa desse ambiente, né? É claro que um ambiente cheio de ansiedade propicia, no mínimo, a manutenção de muita ansiedade daquela pessoa que já tem uma predisposição.
E a ansiedade é um transtorno do século XXI ou sempre existiu?
Sempre existiu. Eu acho que você tem, hoje em dia, uma manifestação muito precoce. Parece que tem uma tendência a aumentar a frequência, porque você tem influências externas muito grandes, né, do ambiente. Mas essa predisposição que eu estou descrevendo, ela sempre existiu. É que é muito mais estudado hoje em dia, muito mais difundido. Então, fala-se muito mais nisso, né?
Eu conversei com o professor Fernando Asbar, coordenador do Programa de Transtornos Ansiosos na Infância e na Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Maria Ângela Castro, para a Rádio USP.